Do público, este é o P24. O que dizem os nossos esgotos sobre o consumo de droga em Portugal? As águas residuais de uma cidade dizem muito sobre a saúde da população, os seus hábitos e consumos, em particular sobre o consumo de drogas. As substâncias libertadas na urina acabam nos sistemas de águas residuais das cidades. Por isso, a análise dos esgotos permite estimar as quantidades e em que dias da semana as drogas são consumidas. E o que dizem os esgotos portugueses sobre como tem evoluído o consumo de droga? Para já, que o consumo de cocaína está a aumentar e muito na cidade do Porto. Em 2023, a quantidade de cocaína identificada nas águas residuais da cidade quase duplicou em relação ao ano anterior. Uma tendência que se verifica também no resto da Europa. Neste estudo feito às águas residuais de 88 cidades de 23 países da União Europeia e da Turquia, verificou-se um aumento de consumo de cocaína em 49 cidades, mais de metade dos locais estudados. O estudo, desenvolvido pelo grupo SCORE, em colaboração com o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, analisou amostras diárias de águas recolhidas nas estações de tratamento de três cidades portuguesas: Porto, Almada e Lisboa. Em Lisboa e Almada, os estudos da presença de cocaína não foram considerados comparáveis com os anteriores, pelo que não foram validados. Mas o que este estudo mostra também é que o consumo de cocaína é um fenómeno cada vez mais globalizado. A droga circula em maior quantidade e num estado de pureza superior a preços que têm estado estáveis, o que preocupa cada vez mais as autoridades a nível global. O que explica o crescimento deste fenómeno e como é que pode ser combatido? Neste P24 vou conversar com Amílcar Correia, redator principal do Público, que tem acompanhado este tema. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Amílcar, bem-vindo ao P24. As águas residuais escondem muitos segredos e um dos segredos que mostram as águas do Porto é que o consumo de cocaína está a crescer e muito nesta cidade. Para já, que estudo é este que hoje conhecemos e como é que chegou a esta conclusão?
Bom dia, Inês, obrigado pelo convite. Este estudo é feito regularmente pelo Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que é uma agência europeia sediada em Lisboa, em consórcio com um grupo que chamado SCORE, que analisa as águas residuais das cidades europeias. Neste caso, trata-se de uma amostra de águas recolhidas em estações de tratamento de 23 países e da Turquia, e revela muito sobre os nossos hábitos de consumo. No caso de droga, e no caso do Porto em concreto, revela quase que uma duplicação da quantidade de cocaína encontrada nas análises efetuadas em 2023, comparativamente a 2022, o que coloca o Porto em linha com a esmagadora maioria das cidades europeias, onde de facto o consumo de cocaína, sobretudo aos fins de semana, tem vindo a crescer exponencialmente.
De que forma é que estas águas residuais dizem tanto sobre estes consumos? O que é que os investigadores analisam em concreto?
Neste caso foram analisadas a presença de determinadas drogas nas águas, cannabis, MDMA, cetamina, cocaína, anfetaminas e metanfetaminas. Isto permite perceber quais são as diferenças entre países ou até entre cidades do mesmo país quanto ao consumo, permite concluir como é que as substâncias são distribuídas, como é que o comércio ilegal, clandestino da droga opera, e permite às autoridades também perceber melhor que hábitos de consumo é que estão a ser alterados e como é que se processa essa evolução. No caso concreto destes dados deste ano, há um esbatimento muito claro das diferenças entre países, que era algo muito mais notório em análises anteriores. Portanto, quase que não há diferença entre Norte e Sul da Europa, e também há poucas diferenças entre cidades do mesmo país, o que significa que neste caso há um padrão de consumo de cocaína generalizado a nível europeu.
Portanto, há uma globalização do consumo da droga, não é?
Há uma globalização do consumo de cocaína, que circula em maior quantidade e num estado de pureza superior e a preços que têm estado estáveis, quer na Europa, quer em outras regiões do globo. Este estudo científico às águas residuais de 88 cidades europeias, e incorpora também dados sobre a situação no Brasil, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos, e o que demonstra é que há padrões que são muito semelhantes de consumo, entre países de vários continentes. Portanto, podemos concluir de facto que estamos perante uma substância global que é consumida de forma padronizada, recreativa e, sobretudo, aos fins de semana, de sexta a segunda-feira.
Tens escrito também um pouco sobre este assunto, sobre esta tendência generalizada no continente europeu. O que é que explica o cada vez maior consumo de cocaína, em particular na União Europeia?
O fornecimento de cocaína sofreu uma grande alteração com a pandemia da Covid-19, numa altura em que os aviões deixaram de voar, passaram a ficar em terra. O mercado de cocaína passou sobretudo a ser feito por via marítima, com a entrada em dois portos, o de Roterdão e o de Antuérpia, o que ajudam também a explicar os níveis mais altos de consumo de cocaína nos Países Baixos e na Bélgica, e é a partir daí que ela se multiplica. Portanto, ela existe neste momento em maior quantidade, existe em maior qualidade, portanto, é mais procurada. Os preços foram ajustados ao mercado. Há países onde a cocaína, como é o caso da Suíça, está a ser vendida a um preço muito, muito, muito reduzido, e portanto tem todos os condimentos para se tornar numa substância recreativa que é mais apelativa e aparentemente menos destruidora do que o consumo de opiáceos que marcaram as décadas precedentes.
E começa a haver também grande produção mesmo dentro da União Europeia, certo?
A produção de cocaína a nível europeu é sobretudo sintética. Ela continua a vir da América do Sul, ser originária da América do Sul, o que é sobretudo a produção da sintética. Na Europa o que faz é produzir maioritariamente MDMA, ecstasy, para consumo interno e para exportação. Desse ponto de vista, a Europa já é autossuficiente.
Mas, portanto, este é um problema que não é propriamente local, é a nível europeu e até internacional. Como é que as autoridades estão a olhar para este problema? Como é que isto se combate?
Sim, trata-se de um problema global, e o facto de a cocaína estar generalizada desta forma um pouco por todo o planeta significa que há um grande entrosamento entre grupos organizados, entre traficantes, que conseguem colocar a substância em todo lado, a qualquer lado, a todo lado e a qualquer hora, não é? O facto de ela estar mais acessível e com mais qualidade torna obviamente mais apetecível. Não há grande interação entre estados para combater estes grupos. O que tem vindo a acontecer, sobretudo na Europa, é que a Europol está cada vez mais atenta a estas questões e tem vindo a desenvolver, nomeadamente com a Agência Europeia das Drogas, ou o Secretário Europeu das Drogas, uma colaboração para perceberem, quer do ponto de vista científico, de evolução dos consumos, etc., quer do ponto de vista criminal, o que é que podem fazer em comum, em conjunto, para poderem desmantelar as atuais redes de tráfico. Essas redes são extremamente poderosas. De dois exemplos. Um é o dos Países Baixos, onde uma princesa teve que deixar de frequentar a universidade que frequentava porque as autoridades dos Países Baixos estavam com receio de que a mesma fosse raptada, sequestrada por gangues de traficantes de droga, que degladiam-se entre si. E nos Países Baixos, a situação chegou ao ponto do próprio Ministro da Justiça ter que viver em domicílio incerto, sob proteção policial, com medo também de poder ser alvo de qualquer atentado.
Portanto, estas dinâmicas de tráfico de droga começam também a tornar-se violentas dentro das portas da União Europeia.
Sim, tem as lutas entre gangues por este negócio, por luta por este negócio dentro da própria União Europeia, com atentados e com homicídios e com um clima de terror que é inédito no espaço europeu.
Certo. Amílcar, muito obrigada. Amílcar Correia, redator principal do Público. Em 2021 foram anunciados 92 milhões de euros para inovar respostas e regularizar lares clandestinos de idosos. Mas 3 anos depois, o número de lares encerrado por falta de licenciamento e condições mantém-se. Saiba tudo na edição do Público desta quarta-feira. O P24 é um podcast do Público, com música original de Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.